aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijara, sou psicóloga e sou a host desse podcast que você escuta toda terça-feira. Todas as terças, como vocês já sabem, eu trago um novo episódio falando sobre problemas da nossa vida real, questões do cotidiano e como a psicologia, na prática, pode nos ajudar a tornar a nossa vida mais leve, melhorar os nossos relacionamentos. E falando em relacionamentos, hoje eu tô com um convidado muito especial comigo aqui nesse episódio, o convidado mais especial de todos, que é o meu marido, Israel. Diz um oi aí pro pessoal.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Faz tempo que você não tava aqui, né?
Faz tempo, faz tempo. Ela não gosta de convidar aqui, não.
Não, eu gosto, sim. É porque a gente passa tanto tempo junto, né? E aí, a gente acabou esquecendo que a gente pode compartilhar mais coisas com vocês. Quem é ouvinte assíduo aqui de tempos, tem um episódio mais antigo, onde eu gravei com o Israel. Eu não lembro exatamente o título, mas lembra, a gente falou sobre...
Acho que eram cinco dicas para relacionamento saudável.
Para um relacionamento mais leve, mais saudável, alguma coisa assim. Então, se você quiser ouvir depois, esse episódio pode complementar muito do que a gente vai falar aqui. Mas já faz tempo que a gente gravou aquele, então a gente quis reciclar um pouco esse assunto que é tão pedido por vocês, que é o assunto sobre relacionamentos amorosos, principalmente, né? Vocês já sabem, já sempre falo aqui, né? Mas a nossa saúde mental e a qualidade de vida... No geral, ela é extremamente afetada pela qualidade dos nossos relacionamentos. E quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente tá falando de uma das pessoas que a gente mais convive, que a gente mais troca, que a gente mais se relaciona, né? E ainda mais falando de casamento, é a pessoa que a gente mais convive, né? Na maioria dos casos. Então, eu quero muito trazer hoje para vocês, a gente vai falar sobre... dicas para melhorar a comunicação no relacionamento. A gente quer trazer principalmente 5 aqui, mas pode ser que a gente fuja um pouquinho do roteiro, tá? Mas o grande problema, a grande questão da maior parte dos relacionamentos, quando vocês me mandam mensagens e quando, enfim, né, eu converso com as pessoas ao meu redor, eu vejo que é a dificuldade de comunicação. E nenhuma relação tem como ser saudável sem um bom diálogo, uma boa comunicação, não é, meu amor?
Na verdade, assim, acho que a comunicação tem sido um dos principais, tipo, fundamentos do nosso relacionamento, né? E o nosso relacionamento, assim, eu e a Lana, a gente já tá aí mais de 10 anos casados, né? Muito bem casados.
É.
E a gente tem um relacionamento muito tranquilo, muito leve, pouquíssimas discussões, assim, a gente consegue conversar bastante. A gente tem várias noites, assim, tipo, pelo menos uma, duas, tem semanas até que 3 vezes na semana a gente pega a noite para conversar e a gente fica conversando. O nosso relacionamento nasceu nesse lugar de diálogo, né? Uhum. A gente desenvolveu uma amizade muito forte inicialmente, com muito diálogo, e isso se estendeu pro nosso casamento, e eu vejo que isso daí é uma das coisas, assim, que nos... fica muito mais fácil, né, conduzir o relacionamento, conduzir momentos de crise também. A gente já passou por algumas crises, não no relacionamento, mas crises juntos, né? E essas crises não nos separaram, elas só nos uniram mais. E eu sei que o diálogo, a nossa comunicação foi uma das formas, uma das ferramentas que nos fez também ir para esse lugar.
Muito bom. Inclusive, contextualizando para vocês esse momento em que gravamos esse episódio, a gente está no nosso sofá da sala. O sofá que a gente normalmente conduz as conversas, né? A gente tá num domingo à noite aqui, então vocês estão ouvindo... A maioria ouve na terça mesmo, né? Mas, enfim, não importa quando você tá ouvindo, mas a gente tá gravando num domingo à noite, um domingo em que passamos o dia inteiro cuidando de 2 crianças. A nossa sobrinha tá aqui com a gente de 4 aninhos, a gente tem um filho de 1 ano e 8 meses, eu tô grávida de mais um filho... Tô grávida de 7 meses, então foi um dia, assim, intenso, em que a gente conseguiu, né, lidar com todos
conseguimos.
Todas as batalhas ali que rolaram nesse dia. E aí, antes de terminar o dia, eu falei pra ele, a gente já tava conversando essa semana, né, vamos gravar um episódio junto de novo, faz tempo que a gente não grava. Eu acho que é legal, né, É claro que a gente tem um lugar aqui de trazer questões técnicas e da psicologia e algo, né, baseado na ciência da psicologia, mas vocês sabem que eu gosto muito de trazer aspectos e reflexões da minha vida pessoal, e isso complementa e pode e faz, gerar muito mais identificação com vocês. Então a gente decidiu aqui, antes dessa semana acabar, gravar esse episódio para vocês. Como o Israel falou, estamos casados há 10... desse ano completamos 10 anos de casado, né? Somos jovens, porém já temos uma, digamos assim, uma boa base para falar sobre o assunto, né?
Com certeza.
Porque às vezes a gente pode olhar pra gente e falar assim, mas quem são vocês para falar de relacionamento ou qualquer coisa assim? Eu acho que 10 anos, uma década de casamento é bem sucedido.
É um marco. Com certeza. E assim, já tem filho, né? A gente já passou também dessa fase. Digo assim, estamos na fase dos filhos.
E a gente trabalha juntos, tá? Acho que isso é uma coisa legal de falar também.
É verdade.
Porque muitos casais mandam, até muitas mulheres mandam mensagem pra mim e falam assim, como que vocês fazem pra trabalhar juntos e pra isso dar certo? Porque não deu certo trabalhar com meu marido, ou a gente, né, o pouco tempo que tá junto já quase se mata, como que seria se passasse esse tempo junto. E assim, até que os nossos dias a gente não passa assim todo o dia juntos, embora a gente goste muito quando tem um dia que a gente passa bastante tempo junto.
Na verdade, a gente faz tudo pra estar junto, né?
É.
Tipo, quando dá pra pegar o bem juntos, a gente sai junto do trabalho, deixa o carro lá pra gente poder ficar mais tempo juntos, a gente...
Eu diria que é um casal que passa mais tempo do que a maioria dos casais passam juntos.
Com certeza.
E essa questão de trabalhar juntos
e
também.
E tem as decisões de empresa.
Isso,
e tudo.
Que eu ia falar. Que além das decisões de família e tudo mais, e pessoais, a gente tem as questões da empresa, que também precisam de uma comunicação assertiva, né, para que possa dar certo. Então, assim, a gente vai começar a falar com vocês. A gente tem os 5 pontos que eu trouxe aqui de uma perspectiva mais da psicologia, mas eu quero muito que eu ir compartilhando com vocês a nossa experiência pessoal com esses pontos. E o primeiro que eu quero falar com vocês, e aí assim, ó, se você é solteiro ou solteira, mesmo assim, vai poder usar todas essas dicas para outros relacionamentos da sua vida, tá? Mas se você quer namorar, está namorando, quer casar, quer ter um relacionamento amoroso sadio, já anota essas dicas, manda pro seu companheiro, companheira, namorada, cônjuge, para vocês poderem conversar sobre esses pontos. O primeiro deles é sobre praticar uma escuta ativa. A gente tá... numa relação amorosa, a gente precisa lutar para manter a conexão acesa com o nosso parceiro, né? A conexão emocional, ela pode se perder muito facilmente no meio da correria do dia a dia, no meio dos nossos afazeres, principalmente quando a gente já tá mais tempo juntos. E é muito fácil a gente, às vezes, dar atenção e ouvidos para pessoas que... A gente não tem tanta intimidade assim, mas a gente tá ali, às vezes, se esforçando pra ouvir alguém. Ou no nosso trabalho, a gente precisa ouvir as pessoas. Mas quando a gente chega em casa, é muito comum a gente baixar a guarda um pouco, né? E muitas vezes não dá essa atenção e esse ouvido atento pra pessoa que deveria ser a pessoa que merece toda a nossa atenção. E essa escutativa, esse termo, né, a gente usa muito na terapia, assim, a psicóloga faz uma escutativa. Inclusive, as pessoas falam, né, assim, eu preciso ir numa psicóloga, eu preciso de alguém que me escute de verdade. Porque, às vezes, é difícil a gente ter alguém que...
Até na vida. Tipo assim, as pessoas, o que você vai perceber... É que elas não são muito boas ouvintes, assim, né?
Não são. São boas de falar, né?
Inclusive, tipo assim, eu me coloco até na categoria de pessoas que não era boa com isso. Eu não era uma pessoa boa com isso.
Gostava mais de falar do que de ouvir.
Com certeza. Ainda gosto mais de falar. Mas eu aprendi a importância da escuta, né? E, na verdade, eu aprendi a escutar... aprender a escutar me fez... com que eu quisesse falar menos, inclusive. Porque daí eu consigo direcionar, às vezes, coisas que a pessoa tá falando. Às vezes ela também não sabe se comunicar. Tem gente também que não sabe falar, né?
Sim, tá. tem.
E aí, você com perguntas, né? Com a escuta ativa, assim, você consegue, tipo, extrair o melhor daquilo que ela tá falando, a experiência dela, e absorver muito mais da pessoa que tá na sua frente do que se você tivesse ou falando ou ela falando devagando, sem rumo também.
Sim.
Né? Então, eu acho que a escuta ativa, ela é muito importante. Agora, aplicando para a questão de relacionamento, né?
Sim, uma das coisas que eu achei legal que o Israel trouxe é a questão que ele não tinha uma facilidade nata, digamos assim, em escutar, né, as pessoas. E aqui a gente está falando de relacionamento. Mas pode ser que você esteja numa relação onde um é melhor ouvinte do que o outro, um fala mais do que o outro. E mesmo assim, mesmo que, por exemplo, eu sou psicóloga e a minha personalidade e tudo mais é de ser mais ouvinte do que de falar. E o Israel é mais de falar do que de ouvir. Porém, numa relação, a gente precisa ter uma reciprocidade, né, de escuta. Eu lembro, por exemplo, bem no início do nosso casamento, de vezes em que você ia me pegar, por exemplo, no final de um dia na faculdade. É. E aí eu entrava no carro e tu já começava a falar tudo que tinha acontecido no teu dia, tal, 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 tal. E, tipo, jamais perguntava de volta como tinha sido o meu dia. Mas não... E eu acho que não é nenhuma questão de não se importar, mas é mais, muitas vezes, de estar tão autocentrado na tua própria experiência, de não se ligar de que eu preciso me colocar um pouco pra fora também, né? Como que foi esse processo, assim? O que você pode contribuir sobre isso?
É, vamos lá. O que que acontecia? O que que eu percebo, né? Olhando pra trás, eu percebia que... É, eu já sou um cara mais extrovertido, tava super energizado no final do dia, porque eu tinha vivido um monte de coisa... E tu já tava um pouquinho mais retraída. E eu tava super empolgado pra contar dos milhões de coisas que tinham acontecido. E tu não tava tão empolgado assim pra falar.
Sim, depois se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, tem episódio sobre introvertido e extrovertido. É. Vocês vão entender melhor.
Exato. Mas aí, eu lembro que eu comecei... Tu começou a falar. É, primeiro, tu era muito intencional em perguntar. Tipo, de se interessar. E no final, às vezes, quando percebia que eu não falava, tu falava assim...
Quer saber como foi meu dia?
Ah, quer saber como foi meu dia? E eu, tipo, eu queria saber, só que eu não tinha perguntado. Talvez até como uma coisa assim, de esperar que tu já fosse falar, sabe? Uhum. Sem ter que perguntar, mas eu acho que é muito importante, assim, quando você se coloca nesse lugar, tipo... Cara, mas eu também quero saber teu dia, né? Uhum. Eu quero saber.
Devolver a pergunta, né, que a pessoa te fez.
Inclusive, isso é uma coisa que a gente até conversa em alguns jantares, sei lá, que a gente sai com um casal, coisa assim, né?
É.
Tem casal que não tem esse costume, tipo, cara, a gente tá falando sobre filho. Tipo assim, se você perguntou sobre os filhos dessa pessoa, tal coisa, e é normal que você pergunte, ah, e os seus, né?
Claro.
Tipo, pra fomentar o diálogo, pra não ficar um monólogo.
Sim, pra
coisa,
ter, né, os dois lados, né? Mas tem pessoas que nunca...
Não tem
nunca
esse hábito.
Volta.
Isso é uma coisa, cara, que vai enriquecer muito, muitos jantares aqui.
Muitas amizades.
Muitas amizades, cara. Se você fizer isso, é importante. Porque no fim das contas, cara, isso é uma coisa... Eu acho que é meio nosso, assim, do ser humano. Se a gente... A gente é um pouco mais autocentrado, assim, né? A gente tende a ser.
Sim.
Então, a gente gosta de falar da gente, de falar
das
coisas.
Todo mundo gosta de falar da
gente. No fim das contas, a gente é meio que protagonista da nossa história, assim, né? Então, a gente ama... Pelo menos eu amo a história que a gente tá vivendo, que a gente tá construindo. Então, tipo assim, eu gosto de falar dela. Só que é importante também eu saber que a outra pessoa que tá na minha frente, ela também tem uma história, ela também tem uma vida, uma família. E que seria interessante que ela falasse também, não só pra ela falar, mas pra eu também conhecer mais dela. Porque senão eu não tô fazendo conexão nenhuma.
Exato. E muitos relacionamentos têm uma desconexão justamente por isso, né? Por uma pessoa não estar tão interessada assim na outra. Não perguntar de volta, não ouvir, não se interessar, não... Essa parte da escutativa aqui tem muito a ver com você estar totalmente presente durante as conversas, né? Você ouvir atentamente quando o teu parceiro, a tua parceira está contando alguma coisa ali. Fazer perguntas para demonstrar interesse. Evitar ficar interrompendo, mudando o rumo ali da conversa.
Nossa,
né?
Isso é chato.
Né? É chato. Na vida já é chato, né? No relacionamento, sim.
Tipo, acho que assim, se a pessoa interrompe com uma pergunta mais direcionada, tipo assim, pra direcionar um pouquinho mais do que a pessoa tá querendo dizer,
sim,
eu acho que é ok. É tipo, é legal, assim, até porque direciona mais pra onde a conversa, tipo, tá indo. Agora, quando a pessoa interrompe pra falar de outro assunto, do nada.
Sim.
Assim, cara, é muita falta de respeito.
É. Essas dicas, no fim das contas, são para todos os relacionamentos, não só amoroso, né? Mas, especialmente no amoroso, eu acho que pega muito essa questão de estar presente, né? Hoje em dia, com o negócio de celular, de distrações. Confesso que aqui em casa a gente ainda...
Não, a gente faz...
A gente precisa sempre lembrar desse ponto, né?
Eu acho que depende um pouco da ocasião, né?
É.
Essas noites que a gente tava falando aqui, que a gente geralmente tem esse diálogo,
a gente
deixa
celular,
os celulares longe. Na verdade, essas conversas só acontecem nesse nível de profundidade, porque a gente afasta os celulares.
Exato. É intencional nisso.
Desliga a TV, tipo, esquece. Não, aqui é pra gente. A gente vai jantar sem celular.
É.
A gente vai ficar sentado aqui no sofá, tipo, conversando, né?
Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Ter momentos específicos que foram combinados previamente de que serão momentos de tempo de qualidade, de escutativa, de conexão, onde vocês intencionalmente vão deixar o celular em outro cômodo, vão desligar a TV, porque, inevitavelmente, não tem como ninguém dizer que, hoje em dia, que o celular não é uma distração, que, às vezes, alguém tá falando com você e você tá distraído ali. Isso pode acontecer tanto com o marido quanto com a mulher, vai acontecer. Então, no dia a dia, assim, em situações cotidianas, claro, a gente precisa, né, a gente pode ter até tá meio distraído, mas também buscar estar atento, mas é importante demais que tenham esses momentos onde a gente se esforça para se conectar e para escutar ativamente, de forma intencional. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui com vocês. O segundo ponto, que tem a ver com o primeiro também, mas tem a ver com se comunicar com empatia. Tentar entender as emoções, as perspectivas do outro. Se colocar no lugar dele, validar os sentimentos do outro. A empatia, ela cria conexões muito mais profundas. E ela ajuda a evitar um distanciamento, evitar mal-entendidos. Então, assim, numa relação amorosa, né? Você tá ali convivendo com a pessoa diariamente. Você vai começar a ver que ela entende o mundo de forma diferente de você. Ela lida com o mundo de forma diferente. Ela tem formas diferentes de agir e reagir. Talvez você ache horrível a forma como a pessoa escolheu reagir numa situação, ou como ela lava a louça, ou como ela dobra as roupas, ou como ela, sei lá, o tempo que ela toma banho, ou a forma como ela, sei lá, é mais emotiva que você. Enfim, as pessoas são muito diferentes. E a gente começa a enxergar isso na convivência, e nem sempre a gente consegue ser tão empático, porque a gente quer que o outro seja e sinta como a gente sente, né?
Exatamente. Eu acho que nessa questão de comunicar com empatia, tem muito de você também você validar aquilo que o outro é, daquilo que ele sente de alguma forma, né? Então, por exemplo, sei lá, uma hora que eu tô... Eu sou um pouquinho... Tipo, eu fico mais irritado, assim, facilmente, né?
Uhum.
E eu vejo, assim, vezes que tu poderia me atacar. Tipo, assim, você tá... Poderia, tipo, sabe? Vim com dedos, assim. Mas às vezes tu fala assim, cara, eu sei que você tá irritado. Mas olha só. Tá. Né? Tipo, então, essa coisa de se colocar no lugar... Eu sei que você tá sentindo isso. Eu sei que você tá passando por isso. Eu sei que você tá cansado, você chegou do trabalho. Mas olha só, vamos ficar junto. Deixa isso pra lá. Né? Quantas vezes a gente já não quebrou momentos que poderiam ser super tensos com palavras assim?
É, né? Com empatia, né? Com acolhimento.
É, fazer um leve acolhimento no começo já faz uma diferença gigantesca. Cara, isso aqui eu vou falar pra vocês. Não, eu tô falando sério. Isso aqui a gente viu há muitos anos atrás, uma fala sobre isso, você lembra? Lá nos Estados Unidos, a gente tava numa conferência lá, e ela falava sobre isso, tipo, sobre validar primeiro, né?
Sim.
E depois trazer um encaminhamento ou alguma coisa assim, uma direção. E isso daí, pra mim, fez muita diferença na minha vida.
É verdade, eu lembrei.
Porque, assim, é tão fácil a gente vir cheio de dicas, cheio de condenações, cheio de dedo. E, cara, você nem parou pra observar. Só pra dizer pra pessoa, cara, eu sei que você não tá no melhor momento, mas...
Não, e a empatia e esse acolhimento, ela pode desarmar muito o outro. É isso que você tá falando, né?
Sim, totalmente.
E é muito... Eu sei que é muito difícil. A gente veio, por exemplo, a gente tá numas duas semanas, sei lá, que... O Israel tava doente, tava se sentindo super mal, tomando um monte de antibiótico e não ainda se sentia bem. Ainda tá meio tossindo aqui, se sair alguma tosse aí no episódio de vocês. Desculpam a gente. E eu tava sofrendo de muita dor no ciático, nas costas e tal. E é muito difícil a gente validar e ter empatia pelo outro quando a gente acha que a gente tá pior do que o outro, né? E acontece muito isso no casamento. A gente acha que a gente tá mais cansado que o outro, que a gente tá pior do que o outro. Só que eu não sei, né? Não tem como medir quem tá se sentindo pior ou não. Então, muitas vezes, até eu me peguei essas semanas, assim, tendo que me esforçar pra ter empatia por ele, por ti. Eu tô olhando pra ele falando isso. Mas eu via que ele tava ali reclamando. Ai, meu Deus, que dor, ai, que não sei o quê. E às vezes eu... Ao invés de validar e de ter empatia, eu ficava, nossa, eu também tô com muita dor. Não, mas a minha dor tá muito... Sabe a dor que eu tô. Isso, não, assim...
Agora, assim, ó, você tá falando isso aí, mas, assim, quantos casais... A gente tá falando de dor aqui.
Sim.
Mas quantos casais, tipo, sei lá, Por exemplo, a época que estava mais envolvida, tipo, questão de maternidade mesmo, que tu não tava saindo para trabalhar tanto, eu tava full time fora e tu tava full time em casa ali,
difícil,
e tal.
Né?
Então, tu tem toda a realidade de casa que tava ali com os filhos, que tava
sem dormir,
tipo, o dia inteiro naquela função. E eu o dia inteiro fora, lidando com um monte de coisa estressante, a empresa tava em transição. Chegava em casa, os dois estão, tipo, cheios de motivo pra não, tipo assim, tu pra pegar e falar assim, ó, agora o resto tá tudo contigo.
Sim.
E eu, tipo, cara, agora eu tô exausto.
E pra querer ser validado e pra querer receber empatia e não dar pro outro.
Exatamente.
Então, num casamento ou num relacionamento, quanto mais, assim, evitar ao máximo medir quem tá pior, quem tá sentindo pior, seja fisicamente, seja de cansaço, seja emocionalmente, seja o que for. Mas simplesmente não é uma competição de quem tá pior ou quem tá mais cansado, né?
Esse é o problema. Exato. Tu tocou na parada. Que assim, isso aqui não é uma competição.
Exato. Então a gente não precisa ganhar a competição pra ganhar a empatia e a validação do outro.
É, e tem outra. Ainda nessa linha assim, de competição, é que tipo, no fim das contas, a gente é um time.
Sim.
Na verdade, quando a gente tá num time, cara, se eu tô cansado, o outro cara, ele vai, tipo, vai dar além dele. Tipo, eu vou me esforçar pra ir além do que eu tô no meu cansaço, assim, pra conseguir vencer aquilo. E o outro pessoa também. Então, assim, a gente, na verdade, une as forças extras que a gente tem pra conseguir finalizar a task, né? A missão ali daquele momento. Então, acho que essa questão da competição é um ponto, né? Que eu acho que quebra. Se você for com empatia, você quebra essa questão da competição.
Exato. Então, assim, eu posso estar super cansada, com muita dor. E meu marido chega e ele reclama da dor dele. E a gente sabe que homem, né? Eles costumam ser um pouco mais, mais dramáticos com as suas dores. Porém, não adianta em nada. E assim, é difícil, mas não adianta nada falar pra ele. Ah, isso não é nada, não sei o quê. Minha dor é bem pior, olha só, mas eu tô bem pior. Então, eu tentei me esforçar muito de falar, nossa, sinto muito, como que eu posso te ajudar? Tentar primeiro dar esse acolhimento, perguntar se já tomou remédio. Aí esses dias eu vi que a coisa estava feia mesmo ali com ele. Falei, meu Deus, você precisa ir para um médico, precisa tomar remédio. E aí quando a pessoa escuta assim que você se preocupa, que você está sendo empático, ela se sente, sabe, dá aquele quentinho assim no coração e ela consegue muitas vezes também devolver empatia e também devolver isso. Que enquanto a gente fica competindo, ninguém dá pra ninguém empatia, ninguém valida ninguém, ninguém acolhe ninguém e acaba que a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, entender que a pessoa reage de forma diferente, como o Israel falou, às vezes ele tem um temperamento mais forte, assim, então ele fica mais irritado com frequência e tal. E eu entendo, eu sei das fraquezas dele, eu tô com ele há 10 anos. E ele sabe as minhas também. Não, então,
eu sei as minhas também.
É.
E tu sabe as tuas.
Exato.
Né? Eu acho que isso é uma coisa, óbvio, que a gente tá sempre melhorando. Se for comparar como era lá no primeiro ano pra hoje,
sim,
a gente lida de formas muito melhores, né? Muito mais maduro. Mas eu acho que também essa questão de se conhecer, né? Conhecer o outro muito bem e se conhecer. E saber quando que o outro tá no dia, né? Porque assim, é igual o irmão mais velho, assim, sabe? Irmão mais velho sabe o que falar para mexer com o irmão mais novo. E casal, é a mesma coisa. Casal sabe o que falar para tirar. E, então, não fala. Eu acho que dá até pra gente entrar no terceiro ponto. Que
boa.
Tem muito a ver com isso.
Boa. E o terceiro ponto tem a ver com usar eu ao invés de você. Em relação ao quê? Quando você estiver expressando preocupações, sentimentos, evitar ao máximo culpar o outro pelo que você está sentindo. Em vez de você ficar dizendo, ah, você sempre faz isso, você pode falar sobre como você se sente. Então, vai te falar, você sempre faz isso, fala, olha, eu me sinto assim quando isso acontece. Isso promove uma relação muito menos defensiva e quando a gente fala dos nossos sentimentos, de como a gente se sente diante do comportamento do outro, ao invés de rotular o comportamento do outro, ah, você é muito egoísta, também
ou
nunca
generalizar.
Ou generalizar, exato, porque não tem coisa pior do que generalização, né? Ah, você nunca me escuta.
Ou exagerar.
É meio difícil, né? Mas o ideal é que a gente evite esse sentimentalismo e que a gente possa falar de como a gente se sentiu sem julgar o outro, porque isso faz com que a outra pessoa já fique na defensiva. Essa coisa de generalizar acontece muito aqui às vezes, né? Quando a gente generaliza alguma coisa e fala, ah, porque tu nunca? Aí já, como assim eu nunca? Não sei o quê, quantas vezes? Aí a pessoa já tem que falar, ah, não sei quantas vezes. Aí pronto, a gente já perdeu. Já perdeu o rumo da discussão. Então é uma coisa que a gente precisa cuidar muito. E isso exige muita autoconsciência e muita reflexão de você conseguir entender o que o outro faz e o que aquilo gera em você, né? Por que aquilo te gera insegurança? Por que aquilo te gera raiva ou medo? E você conseguir falar para outra pessoa, olha, eu me sinto dessa forma quando você me trata assim. Ou quando, né, você não prioriza o tempo comigo, ou quando você não me escuta, ou quando você não tem empatia, é assim que eu me sinto. Esse comportamento seu aqui, ele pareceu isso para mim, ao invés de ficar só julgando e vomitando sobre o outro, né, o que a gente tá sentindo.
É, eu acho que essa questão do expressar, verbalizar sentimentos.
Sim.
Né, eu acho que mais do que você pegar, olhar pro seu parceiro e ficar julgando as intenções dele, sabe?
Isso.
É tipo assim, não, é você falar, cara, eu não sei por que você fez isso, na verdade.
Uhum.
Mas quando você faz isso, isso é o que você me comunica. É isso que Exato. Você gera em mim quando você faz isso.
Perfeito.
Porque assim, no fim, a gente não quer se machucar. Né? Num casal não
deve... A maioria dos relacionamentos não quer.
A gente quer ter um relacionamento saudável, a gente se ama, ninguém quer machucar quem ama, né?
Uhum.
Mas... se eu vou no lugar do julgamento e ficar, tipo, ah, sempre você faz isso. Ou você, cara, você tá querendo fazer isso pra machucar e tal.
Então, você não me ama.
Não, isso não é pra lugar nenhum. É. Lugar nenhum. Não é produtivo. E eu acho que é isso, é uma coisa importante. Porque tem muitos relacionamentos meio novelísticos, assim, né? Tipo, faz
gosto aquela, do drama.
Do drama. Cara, tira isso do teu relacionamento. Teu relacionamento não precisa ser desse jeito. Você não precisa ficar replicando coisas que você viu lá nos teus pais, teus avós, teus tios fazendo. Cara, você pode escolher viver um relacionamento que é saudável, que é leve, que é sustentável, que é bom.
É.
Né?
A gente tem essa premissa. A gente não fala muito sobre isso, mas é uma coisa que a gente vive na prática, que é assim, não tem tempo pra drama.
Não tem.
Né? Então, não demora muito pra resolver, pra fazer as pazes, pra falar o que precisa falar. Não perder tempo útil de vida com coisas pequenas, né? Claro que tem dias que às vezes a gente tá, ah, não dormiu direito, aconteceu alguma coisa, tá mais ansioso por causa de um problema de trabalho. A gente tem ainda alguns momentos em que a gente acaba... fazendo uma tempestade, às vezes no copo d'água, mas é muito raro, né? E quando acontece, é bom que um ou outro, então se eu tô mais fraca, digamos, naquele dia, é importante que o outro não seja levado pela minha fraqueza, mas que ele tenha a sabedoria e que ele tenha o bom humor e as palavras certas para apaziguar aquilo, né? E mudar o foco. Então, muitas vezes a gente mudou completamente, né? Eu podia estar um mal-humorado, ou um tratou o outro mal, falou uma palavra dura. Mas se o outro falar, amorzinho, vamos ficar bem, vamos aproveitar o nosso dia, não tem por que ficar assim. Muitas vezes a gente faz isso um com o outro. E aí, tipo, tá bom, verdade.
Não, e assim, uma coisa que poderia ser, de verdade, o fim da noite. Tipo assim, estamos começando a noite ali no jantar, alguma coisa assim, uma fala meio torta, uma coisa que aconteceu.
Tem gente que perde.
Perde
o dia, o final de semana.
É, então assim, cara, a gente, quando vê que entrou naquele lugar, um dos dois sempre fala assim, cara, quer saber? Esquece, me perdoa por isso. Quer saber? Vamos tocar o dia normal. Tipo, vamos aproveitar essa noite.
Sim.
Porque assim, não vale a pena, gente. No fim das contas, eu lembro meu pai uma vez fez uma pergunta muito sábia pra mim. Eu tava vendo um problema lá, eu era adolescente. E ele virou pra mim e falou assim, ó, filho, daqui a 5 anos, você iria rir de ter ficado com raiva desse momento e ficar tão mal por isso? Eu falei, sim. Então, tipo, eu comecei a trazer isso muito pra minha vida, sabe? Tipo, não preciso ficar irritado por isso, não preciso ficar perdendo meu...
Botar em perspectiva, né, as coisas. Porque tipo, no casamento, assim...
É porque as emoções, elas inflamam, né?
É.
Tipo assim, porque primeiro bate ali nas emoções...
Parece
e aí,
o fim do mundo.
Aí parece o fim do mundo, cara. Eu não sei se você já teve relacionamento, às vezes, quando tem briga mesmo, a gente vai do amor pro ódio em segundos, assim, né? Ah, eu só nunca mais quero olhar na cara dele. Tipo...
Todo relacionamento tem esse amor
ódio. Só que assim, cara, isso é pura emoção, puro. É. Você não pode tomar decisões, tipo, quando tá irritado, quando tá estressado, não, tira isso do caminho. Tipo, tenta voltar o mais rápido possível, respira fundo e toma uma decisão consciente. Cara, quer saber? Me perdoa. Pede perdão rápido, né?
É, ser rápido pra perdoar, ser rápido pra pedir perdão. São habilidades difíceis, claro que dependendo do temperamento de cada um, da história de vida, dos padrões de relacionamento que você viu enquanto você crescia. Isso tudo molda muito, né? As crenças que a gente tem, as inseguranças de cada um. Mas a gente tá dando dicas aqui mais gerais de coisas que funcionam pra gente e que podem funcionar pra você que tá ouvindo também, tá bom? E aí a gente vai pro quarto ponto, tá? Que é bem importante também, que é você escolher o momento adequado para ter conversas e para ter discussões, né? Então, evitar discutir questões sensíveis quando estiverem ambos estressados, irritados. Né? Escolher momentos apropriados para conversar, garantindo que nesses momentos os dois vão estar emocionalmente disponíveis. Então, tem até algumas coisas que eu já vi casais que falam que fazem. A gente não faz dessa forma, mas eu posso falar depois como que a gente faz. Mas eu acho legal para quem está iniciando esse processo de ter boa comunicação. Porque no nosso caso, flui já muito assim diariamente de forma tranquila. Para quem não tem uma comunicação diariamente tranquila, o ideal é que vá anotando ao longo da semana tópicos sensíveis que precisam ser conversados, coisas que você sentiu e tal, mas que no dia a dia ali não dá pra ficar também sendo chato e, tipo, toda hora querendo ter conversa difícil, querendo ter DR, querendo falar e brigar todo dia. Então, vocês podem combinar que vão ter um momento na semana onde vocês vão sentar de peito aberto e um vai ouvir o outro dessas pautas mais sensíveis e vocês vão buscar ouvir, acolher, sem ficar na defensiva, pedir perdão pelo que tiver que pedir perdão e fazer os acordos necessários para funcionar melhor dali para frente. Essa pode ser uma boa técnica para iniciar um processo de comunicação mais saudável. No caso de quem está um pouco mais avançado nessa situação, né, no nosso caso aqui, não é que a gente fica conversando o tempo inteiro. Eu também tenho vários momentos, vários, assim, que eu pelo menos conheço já meu marido, né? Conheço meu eleitorado. E eu sei que em momentos que ele tá estressado, que ele tá meio irritado, eu sei quando ele tá assim e eu sei que não vai adiantar eu falar como eu tô me sentindo e tal. E eu também vou estar provavelmente um pouco mais irritada e não vou conseguir falar da melhor forma. Então, muitas vezes, eu escrevo o que eu tô me sentindo. Até porque quando eu escrevo, já filtra muita coisa, né? Porque a gente fala um monte de besteira ali e aí depois vai, nossa, acho que eu dei uma exagerada. Então, eu filtro daquilo ali e aí no outro dia ou em outro momento, que muitas vezes ele chega já, eu vejo que ele baixou, assim, a raiva. Às vezes ele já chega já pedindo desculpa porque ele falou um pouco mais grosso e tal. E aí, quando ele tá tranquilo, eu pego e falo como eu me senti. E aí, eu vejo que ele tá aberto emocionalmente, que ele vai validar, que ele vai entender, que ele vai pedir perdão. Se tiver que pedir perdão, eu também vou pedir. E a gente vai conseguir se resolver. Então, a gente tem feito dessa forma e tem funcionado bem, né?
É verdade. Eu acho que uma coisa que é importante até destacar aqui, duas coisas que eu queria falar, né? Uma delas é essa questão do momento. Tipo assim, o momento adequado. Tipo assim, de você... Você tem que conhecer o teu eleitorado.
Tem que ter uma leitura.
É, você tem que ler o ambiente. Você tem, tipo, esse é um momento pra falar de uma mudança drástica de carreira. Esse é o momento, sabe? Tipo, sim, assim, tem horas pras coisas, né? Então, acho que uma coisa é ler esse momento. Uma outra coisa também que
tipo,
eu acho
que... Tipo, o cara
que...
tá vendo televisão, vendo o programa favorito dele, a mulher chega...
Vendo o final de campeonato de futebol.
E quer, naquele momento, discutir uma coisa super importante.
Nossa, não
vai funcionar.
Não, é exato. Escolhe o momento do cara. Mas uma coisa também que eu acho que é legal, já que a gente tá falando sobre relacionamento, comunicação... Eu acho que uma das coisas que eu acho que é importante... Tipo, eu já citei um pouquinho sobre a questão, aquela coisa novelística, né?
Sim,
tipo,
do drama.
Do drama. Tira isso. Eu acho que isso é uma coisa que você não tem que ter como referência pra tua vida. A segunda coisa também é tirar o da Disney. Entendeu?
Sim.
Tem o novelístico, que é o do drama, e tem o da Disney, que é o utópico. Que é um relacionamento onde ninguém fica irritado. Onde ninguém tem um dia ruim.
Não existe,
tipo assim,
né?
Não existe, entendeu? Tipo, até o que eu tô gostando aqui, amor, de tu dar esses exemplos, assim, porque a gente tem um relacionamento super bom e a gente tem dias que a gente não tá legal. E mesmo assim, a gente consegue lidar, a gente fala, a gente escolhe momentos mais certos. Então, eu só queria dar um parêntese aí pra falar sobre isso, porque às vezes tem gente que não tem, talvez, tanta experiência de relacionamento e fala assim, meu Deus, então, como que é isso? Não sei o quê. Não, relaxa, tipo... O relacionamento, ele é conduzido por duas pessoas totalmente diferentes, né?
Sim.
e com contextos diferentes, referências diferentes, e vocês têm que aprender a navegar isso juntos.
E como a gente lida com os desafios, com as discussões, com os momentos difíceis um do outro é que vai determinar o sucesso da relação. E não, exato, se vai ter ou não esses dias, porque eles terão.
Vão ter, exato. Vamos pro quinto, que eu acho que tem muito alinhamento aí com o que a gente entrou agora.
Boa. O quinto ponto é sobre comunicar expectativas de maneira clara. Então, discutir expectativas em relação ao relacionamento de uma forma clara, aberta. Isso inclui as metas, os desejos, os limites de cada um. E ter essas expectativas mútuas ali, né? Estabelecer elas vai evitar muitos desentendimentos agora e no futuro. Então, essas expectativas claras, elas são desde coisas muito pequenas e talvez até parecem bobas, mas, por exemplo... eu valorizo muito o meu aniversário, gosto muito do meu dia do meu aniversário. Contrário do Israel, que pra ele não liga muito pro aniversário dele. Então é uma coisa que desde quando a gente se conhecia lá, desde o namoro, né? Como pra ele é uma coisa meio, assim, tanto faz, ele até teve uma primeira vez que a gente tava namorando ainda, que foi meio, esqueceu bem no início do dia que era meu aniversário, né? Mas depois eu avisei. Mas é porque eu não comuniquei certo que aquilo era muito importante pra mim. Então, ter essa expectativa clara, né? Olha, eu espero no meu aniversário que você me trate como a pessoa mais incrível do mundo, que seja o dia mais especial do mundo, porque é muito importante pra mim isso. Nem sempre a outra pessoa vai ter obrigação também de fazer as coisas como a gente comunicou. Mais uma relação saudável, onde a gente ama o outro, onde a gente quer ver o outro feliz. Normalmente, a gente vai fazer o possível para atender essas expectativas. Mas isso é um detalhe, né? Mas assim, você comunicar as suas expectativas sobre datas comemorativas, coisas que você está esperando. Comunicar as suas expectativas, até coisas maiores, como eu falei aqui, de metas, de desejos de vida, de alinhamentos. Desde o namoro, conversar sobre questões, né, de filhos, de religião, do que a gente quer para nossa vida, o que a gente espera do futuro. Essas comunicações, elas começam já desde o princípio ali da relação e ela precisa ir sendo renovada o tempo inteiro.
Eu vejo assim, por exemplo, acho que para mim, que tipo, tô lidando com empresa, negócio de visão, de metas, de tal, tipo, a minha cabeça funciona muito assim. Então, quando eu penso família também, eu penso similar. Eu penso, tipo, muito, cara, pra onde nós estamos indo? Quem nós somos? Da onde a gente veio? Por que a gente tá construindo até aqui? Pra onde a gente quer ir? Sabe? Então, e a gente faz isso de vez em quando, né? Quando a gente sai pra um hotel, assim, vai comer uma data comemorativa, a gente sempre pega pelo menos um turno ali, um café da manhã, uma manhã, um almoço, e a gente fica conversando sobre metas, sobre sonhos, renovando, né? E aí, amor, o que você está sentindo a respeito de São Paulo? A gente está aqui há 4 anos já. Como é que tá para ti? Esse é o lugar que a gente vai continuar construindo nossa família. Será que já está na hora da gente ter uma casa própria? Tipo, são coisas assim, sabe? Que a gente vai se atualizando nos sonhos, expectativas. Que são coisas que estão te incomodando. E eu acho que isso... tanto de metas, desejos, tudo, mas também expectativas, como tu falou, mais simples. Por exemplo, assim, uma conversa que a gente tem recorrente, né? Acho que a cada 3 meses, pelo menos. Eu acho que, geralmente, eu puxo isso, né? Que é essa coisa, tipo, cara, como que eu posso ser um marido melhor pra ti? Uhum. Né? Como que eu consigo te servir melhor? Como que eu consigo fazer com que, tipo, o meu papel, minha função aqui seja desempenhada melhor?
Essa pergunta é tão boa. É tão bom de ouvir essa pergunta e de responder ela. Inclusive, fica essa dica. Chega pro seu marido, pro seu esposo, namorado, enfim. E faz essa pergunta. Como eu podia estar sendo um parceiro melhor pra você?
Tipo, quais são 3 coisas que eu tô acertando, mandando muito bem.
Uhum.
E 3 coisas que você vê que eu poderia melhorar. Eu
Nossa,
acho que
ótimo.
Isso daí, você tem trabalho pra 3 meses tranquilo, 6 meses de...
E é importante, assim... perguntar e estar aberto para ouvir, aplicando tudo que a gente falou antes, né? Então, escutando, sendo empático, não adianta a pessoa perguntar e aí depois ficar na defensiva, ah, não, mas isso não sei o quê. Então, assim, é ouvir de coração aberto. E quando a gente escuta isso, dá vontade também de perguntar de volta, né? Então, muitas vezes tu me pergunta e eu falo também. E é muito legal, muito gostoso, porque você escuta o lado bom, né? E fala, nossa, eu tô acertando várias coisas, que legal. E escuta aquilo que pode melhorar, claro que falado de forma respeitosa. E isso, gente, faz toda a mudança na relação. Então fica, inclusive, essa é a tarefinha de casa de vocês. Agora de final desse podcast, então.
Não, e lembrando, né? Não é uma competição, né, amor?
Exato.
Tipo, eu acho que isso tem que ser tirado dos relacionamentos. Eu lembro que isso aqui foi uma conversa que a gente teve. Terceiro mês de casamento, lembra?
Sim.
A gente tava, tipo, cara, a gente tava replicando aquilo que a gente tinha sido criado. Basicamente, dentro do relacionamento. Né, a Lana trazendo muito a cultura da casa dela, eu trazendo da minha cultura, 3 meses de casada. E aí eu lembro que, tipo, eu sentei com ela.
Brigas bobas.
Bobas. Né? Tipo, cara, eu acho que aqueles 3 meses foram a época. Acho que somado ali, a gente teve mais discussõezinhas do que no próximo ano, no seguinte, depois dessa conversa.
Sim.
Por quê? Porque eu cheguei pra ela, eu lembro e falei assim: ó, seguinte, a gente casou, a gente tá no mesmo barco, tá? E se cada um ficar remando pra um lado, esse negócio não vai pra lugar nenhum. A gente não tá numa competição de quem rema mais forte, de quem rema mais rápido, de quem rema pra sua direção. A gente é um time. A gente precisa chegar do outro lado desse rio.
Uhum.
Tá bom? Juntos. Então, a gente vai precisar remar juntos. Quando eu falo uma coisa pra ti, quando, por exemplo, aqui nesse caso, né? Quando a gente tá dando um feedback um pro outro, que a gente tá pedindo como é que eu tô acertando, o que eu tô errando. Eu não tô querendo acusar ela, encontrar. Eu não tô querendo, tipo, também ficar me defendendo. Não, eu tô, tipo assim, realmente interessado como que a gente consegue remar juntos mais rápidos e melhor. É isso.
Muito bom.
Né? Tipo, como que eu consigo desempenhar o meu lado aqui melhor. E aí eu também vou ter minha oportunidade de falar pra ela. Não é a hora de querer, tipo, se vingar, de atacar. Não, é, cara, é isso, eu acho que eu me sei. E aí é muito legal, porque isso abre muito diálogo. Abre muita conversa pra explorar, né, amor?
Sim.
A gente sempre entra em papos muito bacanas. Tipo assim, eu acho que... Eu, por exemplo, teve uma vez que tu falou pra mim, eu tenho visto como que você tem se esforçado pra estar mais tempo com o bem. Mesmo no meio de toda a correria e tal. Então isso também é uma oportunidade de honrar, tipo, o esforço do outro, né?
Sim.
Aquilo que você tá notando. Porque às vezes o casal tem muita coisa de... O outro não tá vendo o que eu tô fazendo.
Ou não tá fazendo mais que obrigação.
É. E não, é tipo, cara, eu tô vendo que você tá se esforçando. Outra coisa foi... Sabe, esses
exemplos. O marido vê, né? Tipo, muitas vezes, assim, ele fala pra mim também. Nossa, eu tô vendo como você tá... Nossa, acorda um monte de madrugada, ainda fica bem, tá conseguindo fazer as coisas, né, que você nunca imaginou conseguir fazer e tal. Então, quando tem esse olhar de valorização, né, é muito, muito gostoso. A gente se sente muito bem, muito conectado. São coisas simples, né? Mas que às vezes a gente deixa de falar. E assim, a gente tá indo muito além do dizer, ah, eu te amo, de falar sobre as... Não é isso. São coisas que são detalhes que fazem toda a diferença numa comunicação dentro de um relacionamento. Gente, sei que o papo tá bom, mas já chegamos ao fim do nosso episódio aqui. A gente falou sobre 5 pontos essenciais para melhorar a comunicação no relacionamento. E a gente deixou uma tarefinha aqui final. Espero que vocês façam. E se fizerem, contem para mim lá no Instagram como foi. Lembra de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você conhece, que podem se beneficiar dele. Aqui embaixo você consegue na setinha direto em compartilhar. Vai direto pro seu Instagram, nos seus stories, me marca lá. Não esquece de seguir, se inscrever aqui também no podcast. E eu quero agradecer. Zé, eu quero falar uma coisinha pra terminar.
Eu quero dar só uma última palavra, que era uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe tem um relacionamento de quase 40 anos já, né?
Não,
35
anos.
30 anos. Por aí.
É.
E ela falou o seguinte, ela falou, quando eu fui me casar, ela falou assim, filho, casamento é igual uma planta. Você tem que regar todo dia. E o que eu queria deixar só sobre isso que a gente falou hoje de comunicação é que a comunicação pode ser uma das principais ferramentas para esse regar diário dentro dos relacionamentos, para que eles continuem crescendo, continuem saudáveis e continuem se desenvolvendo.
E gerando frutos. Muito bem, meu amor. Muito obrigada pela tua participação aqui. Sempre um prazer. Volte quando quiser. Gente, chegamos
obrigado,
ao fim.
Gente.
Uma ótima obrigado, semana para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.